Boa noite, amada igreja.
Boa noite.
Alegria do Senhor. Se o Senhor é por nós,
quem será?
E agindo Deus.
Quem será?
Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é um privilégio grande estar aqui nesta noite, falando das maravilhas do Senhor para o meu coração e também para o seu coração. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 10, e eu vos convido a partir do versículo 26 a acompanhar a leitura desse texto sagrado de pé. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 46 em diante. Diz a palavra do Senhor: e foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. E lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, eu quero voltar a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus aqui presente e através também dos nossos meios de comunicações pela internet, esse texto tem uma característica muito interessante, que esse texto fala de um quadro de um homem que buscava uma solução para a sua vida. Esse homem buscava esperança. Esse homem era visto como um lixo social, sem nenhum valor. Esse homem era rejeitado, porque era cego, ficava ali na beira do caminho. As pessoas atropelavam, pessoas não davam a devida atenção para aquele homem. E eu fico pensando também, queridos irmãos, que esse quadro se repete não só com a figura de uma pessoa que é cega, mas ele se repete e se enquadra no meio de muitas pessoas dentro do nosso Brasil que buscam uma solução para as suas vidas. Eu me lembro que, morando em Brasília, eu tive uma informação que uma pessoa da alta corte, lá no Distrito Federal, tinha um filho, e esse filho era dependente químico. E sendo dependente químico, ele não tinha segurança em sua própria vida. E de uma forma abrupta, ele pulou do prédio e morreu. E essa pessoa hoje, você verifica hoje, que estão nos meios de comunicações, o seu pai ainda continua no meio das comunicações em nosso Brasil, mas ele teve um filho que abruptamente perdeu a própria vida. E quando nós olhamos para esse texto, nós verificamos a figura de pessoas humanas do nosso Brasil que estão gritando, estão querendo esperança, estão querendo paz no seu coração. Às vezes está dentro de um condomínio fechado, às vezes está em um apartamento muito luxuoso, às vezes está em uma casa simples, às vezes está enfrentando dificuldades, não tem mais forças, não tem mais esperança, não sabe aonde buscar a esperança. E eu quero dizer para vocês, nesta noite, que a esperança é com Jesus. Amém, queridos? A primeira coisa no versículo 47 diz: quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus queridos, como Deus, ele tem compaixão das nossas vidas. Como Deus está acompanhando o nosso dia a dia. O salmista nos diz no Salmo 139 que Deus sabe o nosso levantar, o nosso deitar. Deus sabe de todas as coisas. Recentemente eu tive agora ouvindo um choro, um clamor de uma jovem que deseja esperança para a sua vida. E eu tive o privilégio de dizer para ela que a única esperança para o seu choro, para as suas lágrimas, é através do Senhor Jesus. E quando nós olhamos aqui, quando ele ouviu que era Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele já tinha conhecimento que Jesus operava milagres, que Jesus transformava vidas, que curava cegos, que o próprio Senhor Jesus era aquela pessoa que transformava o impossível no possível para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou completar 63 anos de idade. Antes de 22 anos, eu não conhecia esse Jesus. Uma pessoa que bebia, uma pessoa que fumava, uma pessoa que ia para a prostituição na madrugada lá em Recife. Quantas vezes entrei em terreiro de macumba com o objetivo de tomar cachaça? Mas houve um dia, 10 de agosto de 1975, que eu ouvi o nome do Senhor Jesus como esperança para a minha vida. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu busquei o Senhor Jesus. Eu sempre digo que eu sou o que sou pela graça de Deus. Não mais eu, mas a graça de Deus está comigo. E esse homem saiu e disse: olha, é Jesus que está passando. Jesus está presente aqui. Amém, queridos? E Jesus está pronto para ouvir o teu grito, ouvir o teu clamor e atender a necessidade e as necessidades do teu coração. Mas é interessante que dentro do texto nós verificamos que esse homem que buscava a Jesus, ele encontrou empecilhos. Quantas vezes somos empecilhos para que pessoas possam conhecer a Jesus? Coisas simples. Às vezes no nosso apartamento, nós colocamos um som bonito e dizendo o seguinte: é para que ele escute músicas e se converta. E a pessoa do outro lado está dizendo: eu não aguento mais escutar essas músicas. E o cara continua, ainda abre a janela e coloca o som para que a pessoa possa escutar. Queridos, é a minha vida, é a sua vida, que vai mostrar ao mundo que somos sal da terra e luz do mundo. Não sejam empecilhos para que pessoas sejam salvas e transformadas pelo poder do Senhor. Você tem que ser a representação de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus. E que seu andar, o seu caminhar na universidade, no trabalho, aonde quer que você esteja, represente Deus. Represente Deus, represente Deus. Mas uma outra coisa interessante, que esse homem reconheceu, que ele necessitava de Jesus. Irmãos, eu tinha medo da morte. Medo da morte. Religioso, todos os domingos pela manhã eu ia à missa. Mas era religioso. Eu não tinha certeza de que se eu morresse, eu iria para o céu. Não tinha essa certeza. Eu tinha medo da morte. Por isso que esse homem insistiu. E que me chama mais atenção desse texto, é que esse homem grita muito alto, mais alto ainda, falando do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. E Jesus conhece, irmãos. Conhece tudo, conhece o que somos, o que fazemos. Ele conhece todas as coisas. O que Jesus faz? Diz, olha, chama ele. Imagina aquele homem se encontrando com Jesus. Olhando para Jesus, o Criador dos céus e da terra, que andou pelo mar, que curou e que cura ainda muitas feridas, que cura as enfermidades, que sara, que salva ainda nos dias de hoje até a sua volta. Aquele homem teve um privilégio muito grande de estar perto de Jesus. Eu me lembro, querido, no dia que eu me converti, eu saí da minha casa, do templo até a minha casa, já cantando hinos de louvores ao Senhor, porque eu tive um encontro com Jesus, porque as minhas feridas, os meus pecados foram sarados no nome do Senhor Jesus. E esse homem, de uma forma, podemos dizer assim, abrupta, dizendo, olha, eu só tenho essa esperança, é hoje, hoje é o dia. Ele não perdeu a oportunidade. E eu me lembro que naquele dia, eu tinha certeza que era o dia que o Senhor traria a genuína paz ao meu coração. E esse homem gritou, mais uma vez, e disse, chamai-o, chamaram ele, disseram, coragem, levanta-te, e ele está te chamando. Os discípulos disseram, olha, o homem está te chamando, vai lá com ele. E ele esteve bem perto do Senhor Jesus. Meus queridos, esse quadro do cego de Jericó não representa somente a questão de um homem que era cego que gostaria de voltar a ver, mas esse quadro representa que o Senhor Jesus está diante de toda e qualquer das nossas necessidades. Uma das coisas que Ele quer que a gente clame, uma das coisas que Ele quer que busque a Ele em espírito e em verdade. E uma das coisas que Deus deseja, através do seu próprio Filho, é que a gente tenha consciência de que somente Jesus tem poder para curar, para salvar, para transformar vidas, para restaurar famílias, para curar uma ferida dentro de uma cidade, no país e no mundo. Somente esse nome que é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Somente esse nome. E esse nome tem que ser vivido. Esse nome tem que ser proclamado. Esse nome tem que ser anunciado dia após dia. Não devemos ser empecilho de forma nenhuma para que outros conheçam a Jesus. Meu pai já faleceu. E durante 17 anos, 17 anos, eu e a minha esposa Ana orávamos pela salvação do seu João. E eu me lembro que eu morava em Cuiabá, lá no Mato Grosso, moramos também em Roraima. E nós conversávamos com ele, tentávamos falar com ele. E eu me lembro bem que quando nós chegávamos no momento mais fundamental de apresentar o nome de Jesus, a ligação caía. A gente não conseguia falar. Mas, queridos, um mês antes, meu pai recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, no momento do sepultamento, eu olhava para o meu pai, chorando, e eu dizia: eu vou rever o meu pai lá na presença do Senhor, com palmas nas mãos, e diante do trono do nosso Deus, nós estaremos juntos. E esse homem aqui, ele acreditou que Jesus Cristo era a sua única esperança. Crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas uma outra coisa interessante aqui, dentro do texto, é que Jesus faz uma pergunta para ele: o que é que você quer? O que é que eu faço? O que é que você deseja? Jesus Cristo, conhecendo o coração daquele homem, ele disse: eu quero voltar a ver. Jesus Cristo atendeu, mas Jesus Cristo ainda completou: não só curar, eu vou conceder para você vida e vida em abundância. Meus irmãos, a coisa mais bela da vida cristã é nós sabermos que nós estaremos para sempre com o Senhor. Que nós iremos viver diante do trono de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me encontrar com Bartimeu e dizer o seguinte: olha, como foi esse encontro? E eu quero também compartilhar com ele do encontro que eu tive com Jesus. E eu quero também que você, nesta noite, possa futuramente compartilhar o encontro que você teve com Jesus nesta noite, para os seus familiares, para os seus amigos, e mostrando: olha, a única esperança para a vida humana é Jesus. E o texto termina dizendo o seguinte, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a visão e ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Seguindo a Jesus pelo caminho. Uma nova vida, uma nova pessoa transformada, dizendo até mesmo: olha, aquilo que eu era, todo mundo via, olha, o cego agora não é mais cego, uma pessoa transformada. Olha, aquela família que era um terror, aquele jovem que era um terror, agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Que bênção, que maravilha. Aquela família que trazia transtorno naquela comunidade, hoje é a expressão da graça de Deus. Sabe por quê? O evangelho chegou. E o evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? O evangelho é o poder de Deus. E eu sempre digo que eu não me envergonho desse evangelho. Não! Eu quero anunciar o nome de Jesus até que ele volte em todo local do meu Brasil e fora do meu Brasil. Sabe por quê? Eu quero que o Senhor Jesus Cristo volte cada vez mais. Mas com pressa para levar a sua igreja, para que possamos viver para sempre com o Senhor. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, quando nós temos esse sentimento que houve em Cristo Jesus, nós vamos buscar os perdidos. Quando nós temos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, nós temos expressões de compaixão e misericórdia para com aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Mas quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós chegamos a dizer: Senhor, eis-me aqui, faz o teu querer, faz a tua vontade. E quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós saímos para proclamar esse nome com poder e graça. Mas quando nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós deixamos Ele dominar as nossas vidas. Que não prevaleça Ele, que não prevaleça eu, mas que prevaleça o Senhor. Para aquele homem, foi aquele dia. Jesus estava passando. E para você que está aqui nesta noite, hoje é o dia. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não aguento mais sofrer tanto. Senhor, eu não aguento mais enfrentar tantas dificuldades dentro do meu lar. Eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais conduzir o meu lar. Venha, Jesus. Busque em Jesus, que Ele dará as soluções e os direcionamentos para que a tua família seja uma família saudável e que possa testemunhar a outras famílias o poder transformador de Jesus Cristo. Se você já tem buscado soluções para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, de qualquer instância, eu quero dizer para vocês, de uma forma bem direta, a única solução está em Jesus. Aquele homem reconheceu que ele era pecador. Aquele homem se arrependeu. Aquele homem, pela fé, ele foi ao encontro com Jesus. E Jesus também foi ao encontro dele. E se transformou em quê? Em grande bênção. Vidas transformadas para o louvor da sua glória. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós só temos um objetivo: testemunhar o nome de Jesus, para que mais vidas, mais pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Baixe a sua cabeça, querido, e pense comigo nesta noite. Eu não sou cego, mas há uma cegueira espiritual dentro de mim. Eu não consigo ver a solução para as minhas vidas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus Cristo pode abrir os seus olhos espirituais, os olhos da verdade, para que você possa conhecer e entender o que era uma vida com Jesus. Jesus o Nazareno. Eu creio que você já tem gritado, já tem buscado e não tem visto a solução. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo é a esperança, é a solução para a sua vida. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. No momento que você entender as verdades espirituais, o Senhor Jesus se fará presente, se fará autêntico, bem perto da sua própria vida. Creio que você pode já ter buscado soluções para a sua vida espiritual através de outras formas. Jesus Cristo diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus também está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele homem cego, ele teve uma ação muito importante. Ele reconheceu as suas limitações, mas ele reconheceu que somente o nome de Jesus poderia lhe dar uma nova esperança, como assim o deu. E Jesus hoje está dizendo: olha, estou pronto para te abraçar, para te perdoar, para te amar, porque foi para isso que eu vim ao mundo, para dar a minha vida em prol da sua vida e de muitos. Eu morri por todos, para que todos cheguem ao conhecimento da graça do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero que você também ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que somente através do Senhor eu posso ter a esperança, o passaporte para a vida eterna. Eu reconheço, Pai, que somente o Senhor pode me perdoar, que somente o Senhor pode escrever o meu nome no livro da vida. Escreve, Senhor, nesta noite, como o Senhor escreveu o nome de Zaqueu no livro da vida. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Ó Senhor, escreve o nome de muitas pessoas. Escreve o nome das pessoas que buscam a esperança. Bartimeu foi esse homem que o Senhor escreveu no livro da vida. E nesta noite, Pai, nós queremos que haja salvação nessa casa, porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Tem misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.